Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a segunda temporada da História do Rock na Rádio USP. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é o da participação das mulheres no rock. Já tocamos muito rock nesse programa, onde as mulheres eram protagonistas, e todos imediatamente lembramos de muitos nomes de mulheres importantes na história do gênero. Mas esse é um assunto que merece ser compreendido de uma forma um pouco mais profunda, porque nós estamos vivendo justamente uma era, uma época, onde as mulheres têm se afirmado cada vez mais, muito positivamente, em algumas culturas, particularmente a cultura ocidental, e isso inclui o Brasil nesse caso. As mulheres participaram da história do rock de dois modos muito distintos. O primeiro, e mais óbvio, é a participação direta na música, seja como intérpretes ou seja como musicistas. Esse papel elas dividiram com os homens. Mas o segundo papel foi um pouco mais obscuro, e hoje nós sabemos um pouco mais sobre essas histórias porque as próprias pessoas envolvidas publicaram suas biografias. Esse papel relativamente obscuro, até recentemente, era o papel representado pelas groupies, ou moças que se associavam às bandas das quais gostavam e que se envolviam sexual e afetivamente com os músicos durante as excursões dessas bandas. E a gente não pode diminuir o papel que as groupies tiveram no rock, porque o meme do rock basicamente é droga, sexo e rock and roll. E muitos roqueiros confessam abertamente que se envolveram com a música porque se interessaram pela ideia de terem sexo em quantidade maior do que o que eles vinham tendo, né? A maior parte dos rapazes do rock estava muito interessada no sexo que conseguiam ao tocar. De uma certa forma, tocar numa banda garantia uma quantidade de relações sexuais muito acima daquela do jovem não músico. Existem várias autobiografias recentes publicadas pelas próprias groupies e você pode ter uma ideia de como isso funcionava assistindo um excelente filme americano chamado Quase Famosos, que foi lançado no ano 2000. Já do lado das musicistas, o quadro não é tão alegre, uma vez que ser uma mulher no ambiente do rock ainda hoje, mas principalmente no início, provavelmente sujeitava a mulher a muito assédio, além do ambiente naturalmente machista que se instala sempre que um lugar é numericamente dominado por homens. A pergunta essencial, então, deste programa é por que as mulheres representam uma fração desproporcionalmente menor que a dos homens na música e particularmente no rock. Mas antes de explorarmos essa questão, vamos à música. As bravas pioneiras do rock existiram e outras continuam aparecendo fazendo rock de boa qualidade. Vamos ouvir uma das primeiras roqueiras que não era apenas uma cantora numa banda ou que se fazia acompanhar por uma banda. Vamos falar de Suzy 4, que nasceu em 1950 nos Estados Unidos e formou uma banda feminina ainda nos anos 60, uma banda amadora, mas foi no início da década seguinte que ela despontou mundialmente como roqueira. Suzy 4 toca contrabaixo e canta nesta música de 1973, 48 Crash.
Just for love.
Essa foi Suzy 4. É possível demonstrar, estatisticamente, que em qualquer época que se analise, sempre existem bem mais homens nas bandas ou como artista solo na história do rock do que mulheres. Os homens sempre predominaram em qualquer posição de uma banda, como músicos, como vocalistas e também como compositores e produtores. Se olharmos para o panorama da música pop de hoje, veremos incontáveis mulheres protagonistas, mas se também olharmos para os músicos que as acompanham nas excursões ou nos estúdios, esses são, em grande maioria, homens. Então não é só no rock que as mulheres são minoritárias. Isso ocorre também na música pop atual. Mas vamos continuar um pouco com as roqueiras. Agora é a vez de ouvirmos Joan Jett, fundadora da banda feminina Runaways, musicista solo e também a líder do Joan Jett and the Blackhearts. E ela canta e toca guitarra em I Love Rock and Roll, de 1981.
About 17, big and strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Where we can be alone. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Acho que ouvindo Suzy 4 e Joan Jett, a gente pode dizer que fazer rock não é certamente um atributo exclusivamente masculino. Mas vamos voltar à nossa pergunta. Por que um número tão maior de homens que de mulheres no rock? Em parte, porque isso até bem recentemente era verdade para a maior parte das profissões. Enquanto algumas profissões nos meados do século XX, quando o rock nascia, eram consideradas profissões de mulheres, como enfermagem ou ensino de crianças muito pequenas, a maioria das profissões restantes pertenciam, entre aspas, aos homens. Isso, claro, vem mudando, como sabemos, mas certamente ainda não, o grau de mudança ainda não foi o suficiente para que possamos perceber essa igualdade no mundo da música. O rock ainda não é igualitário para homens e mulheres. Mas vamos ouvir duas grandes roqueiras americanas nas próximas duas músicas. Uma, a líder da banda The Pretenders, a americana Chrissy Hynde, ou Hynde. A banda The Pretenders teve seu auge nos anos 1980. E nós vamos também ouvir a cantora, guitarrista e compositora solo Sheryl Crow, cuja carreira teve seus momentos mais fortes nos anos 1990 e início deste século. Vamos ouvir primeiro com Chrissy Hynde nos vocais e guitarra, com os Pretenders, Night in My Veins, de 1994, e na sequência com Sheryl Crow, Superstar, de 1996.
In the bones of his face, it's just a night in my veins. Oh, making me crawl in the dust again. It's just a night under my skin, slipping it in. He's got his hands in my head and his lips everywhere. Oh yeah, it feels good. He's got me up against the back of a pickup truck, out of sight of the neon and glare. We might as well be on a beach under the moonlight. Love's then he treats the same anywhere. Yeah, it's just a night in my veins. Oh, making me crawl in the dust again. It's just a night under my skin, slipping it in. He's got his chest on my back, across a new Cadillac. Oh yeah, yeah, it feels good. Feels good. It's alright, even if it's just the night in my veins.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Chrissie Hynde e Sheryl Crow mostram música madura e tão forte quanto a de qualquer banda ou artista masculino tocando no mesmo estilo, o que demonstra, mais uma vez, o fator histórico-social por trás do pequeno número de mulheres no rock. Mas será que é somente isso? Existe um fator muito interessante a ser considerado, pelo menos para parte do rock, aquele tipo de rock mais agressivo que nós ouvimos principalmente nas bandas de hard rock e de heavy metal. Nesses estilos, a participação feminina, quando existe, geralmente se limita aos vocais. Será que é por conta da testosterona? O hormônio sexual masculino responsável pelo potencial de agressividade dos machos? Será que as formas mais agressivas de rock têm uma participação ainda menor das mulheres por conta da falta de testosterona? Não sei a resposta, mas existe uma maneira de a gente fazer um teste, que é buscar na internet, através dos mecanismos de busca tradicionais, mulheres no hard rock, mulheres no heavy metal. E quando a gente faz esse tipo de busca, nós encontramos muitos resultados de mulheres que tocam de forma muito boa, de forma excelente, profissional, tanto o hard rock quanto o metal, em todos os instrumentos e também, o que a gente já sabe das bandas profissionais, também cantando. E assim, nós podemos então modificar um pouco essa questão da testosterona para adicionar uma segunda pergunta. Será que o ambiente do hard rock e do metal é particularmente misógino? Também não sei a resposta, mas aqui na Rádio USP nós adoramos não somente as respostas, mas também as perguntas que nos façam pensar. Para terminarmos o programa de hoje, nós vamos ouvir a banda inglesa Wolf Alice, que conta entre seus membros com a cantora, guitarrista, tecladista e compositora Ellie Roussel, com a música Your Love's Whore, de 2016. Excelente música, muita dinâmica, muito peso. O que podemos então concluir sobre a participação das mulheres no rock? Como diria Mao Tse-tung, talvez ainda seja cedo para um veredito, mas a impressão que fica é que podemos esperar mais e mais mulheres no mundo da música, particularmente no rock, à medida que elas se afirmem socialmente de um modo geral na sociedade. As mulheres não irão ser tão parte do rock quanto conseguirem protagonizar na sociedade em geral. Por hoje é só, na próxima semana iremos falar das drogas no rock. Fique ligado, mas sóbrio. Obrigado pela audiência.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.